Declaro aberta a quinta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão a ata da 4ª reunião pública ordinária. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis, senhor presidente, plateia distinta. Um abraço a vocês. Bom, o primeiro é um convite aqui da escolinha do professor Gilson Lama, que acontecerá na quarta-feira, dia 22, a partir das 17 horas, no pátio da escola que estamos nos esperando. Desculpa, eu falei professor, não tem nada de professor, não. Carnaval no Gilson Lama, desculpa, só corrigindo. Aqui também eu venho nos comunicar o atestado médico da senhora vereadora Denise Maruco Durão, tá? Porque ela não pôde vir na última reunião. É uma resposta também da alternativa FM 105.9, Bicas, 15 de fevereiro de 2017. Assunto: resposta da sessão. Eu, o William do Lavalle, diretor operacional dessa emissora, juntamente com a Luísio Barros, diretor financeiro e equipe, decidimos, em comum acordo, aceitar a proposta da Câmara Municipal, que serão gravados e editados pela própria solicitante e repassado para a emissora. Estamos juntos, unidos, para divulgar os trabalhos dessa respeitosa casa. Atenciosamente, William do Lavalle. E o último aqui é o ofício 37 de 2017. Assunto: processo seletivo simplificado, editais 5, 6, 7 e 8. Ilustríssimo senhor, cumprimentando nessa oportunidade pelo trabalho desenvolvido à frente dessa Casa Legislativa, servindo-nos presente para, em resposta ao ofício epigrafado, em forma seguinte. No que concerne ao prazo reduzido referente ao processo seletivo simplificado, para o preenchimento dos cargos, é importante esclarecer que o critério da estipulação do prazo levou em conta não apenas a facilidade para a realização das inscrições, como também preconizou o mesmo prazo utilizado pela administração anterior. Nesse contexto, é importante observar que naquela época não houve registro de qualquer questionamento apontado à incorreção do mesmo. De mais a mais, é preciso deixar claro que trata-se, como o próprio nome já diz, é um processo seletivo simplificado, cujo prazo para a contratação será de apenas um ano. No que se refere às inconstâncias das atribuições relacionadas ao cargo do assistente social, é importante esclarecer que as mesas estavam invertidas e já foram devidamente corrigidas através do edital da errata, número 4. Conforme pode ser conferido por Vossa Senhoria na página oficial deste município. Em relação às atribuições do cargo de psicólogo, é preciso deixar claro que a mesma é reprodução fidedigna das atribuições constantes no plano de cargos e salários do município, motivo pela qual a secretaria responsável pela elaboração do edital apenas reproduziu as informações. Finalmente, é preciso enfatizar que, como um dos objetivos dessa administração é primar por uma relação institucional de excelência com o Poder Judiciário, Ministério Público, com o Poder Legislativo, na certeza de ter atendido vossa solicitação, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizeram necessária e despedindo-nos com respeito de costume. Atenciosamente, Idamari Costa, secretária municipal de administração e planejamento. É só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, senhor presidente. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 2 de 2017. Projeto de Lei do Legislativo número 1 de 2017 obriga o envio mensal do Poder Legislativo de relatório de licenças médicas concedido aos servidores públicos municipais. Relatora Denise Marocco Durão. Diante dessa flagrante e a título de conclusão, uma vez que se trata de óbice intransponível, temos que a proposição contém vício de iniciativa, estando eivada de evidente inconstitucionalidade e o que impede a regular tramitação do projeto e conduz o mesmo ao necessário arquivamento. Parecer 3 de 2017. Projeto de Lei do Legislativo número 2 de 2017 obriga envio do Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras paga aos servidores públicos. Relator Diego Bordonal Gonzi. Conclusão. Uma vez que se trata de óbice intransponível, temos que a proposição contém vício de iniciativa, estando eivada de evidente inconstitucionalidade, e o que impede a regular tramitação do projeto e conduz ao mesmo ao necessário arquivamento. Parecer número 4 de 2017. Projeto de Lei do Legislativo número 3 de 2017 obriga o envio de editais de contratação de servidores ao Poder Legislativo Municipal. Relator Diego Bordonal Gonzi. Conclusão. Uma vez que se trata de óbice intransponível, temos que a proposição contém vício de iniciativa, estando eivada de evidente inconstitucionalidade, o que impede a regular tramitação do projeto e conduz ao mesmo ao necessário arquivamento. Parecer 5 de 2017. Projeto de resolução número 4 de 2017 dispõe sobre atualização dos valores de diárias dos vereadores e servidores da Câmara Municipal e das outras providências. Relatora, Denise Marocco Durão. Conclusão. Temos que o projeto de resolução número 4 de 2017 encontra-se regular e apto ao prosseguimento legislativo com ulterior análise do mérito pelo soberano plenário. Obrigado, senhor presidente.
Número 6? Vê para mim, Vanessa. Enquanto isso, vereador Joel, eu vou passar a palavra para o vereador Diego. Ele quer fazer como o presidente da Comissão de Direitos Humanos.
É número 5, senhor presidente.
Oi?
Acho que faltou é o número 5, não?
Número 6, né? É o 5? Tá. Ela foi procurar lá. Deixa o Diego usar a palavra aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos.
Bom, o informe da Comissão de Direitos Humanos. Em atendimento à indicação do vereador Louro, foi agendada pela manhã, às 17 horas, reunião com o diretor do presídio para discussão sobre o atendimento médico e exames de saúde dos detentos. A reunião será no presídio e convido os demais vereadores a participarem. E é só, senhor presidente.
Amanhã, às 17, é isso?
Isso.
Muito obrigado, vereador. Bem, a comissão não apresentou o parecer do número 6, é isso? Confere, por favor. É porque até o 5 eu... Sim, todo. Bem, vamos passar para a entrada das proposições. Entrada de proposições, vereador Diego, indicação número 57.
Indicação número 57 de 2017. Senhor presidente, apresento vossa senhoria nos termos regimentais a matéria de indicação. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da secretaria competente, que providencie a colocação de grama sintética no parquinho da Praça São José de Bicas. Justificativa. Faço este pedido em virtude de lá encontrar-se um cimento áspero, que pode ocasionar lesões às crianças que ali brincam. Com a implantação da grama, esses riscos acabariam. Em 20 de fevereiro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E é só, senhor presidente.
Vereador Isaías.
Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa. Indicação número 60/2017, vereador Isaías Pereira Lima. Senhor presidente, apresento vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construído o calçamento em ambos os lados da rua Baronesa de Catas Altas, no bairro Santo Antônio, no trecho entre os números 163 a 255. Justificativa. O trecho em comento não possui calçamento, o que obriga os pedestres a circularem pela rua. Haja vista que não existe sequer meio fio no local. Esta situação de insegurança precisa ser corrigida antes que ocorra acidentes graves no local. A presença de mato na beira da rua é mais um agravante a essa situação. Desta forma, faço essa indicação para preservar a segurança de que transitem no local. Em 20 de fevereiro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente.
Vereador Joel.
Indicação número 55 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construída travessia de pedestre na rua Santa Teresa, em frente à mercearia do Dois Unidos, popular Bar do Bigode. O trecho, em comento, tem muito movimento de pedestre. Mesmo havendo um quebra-molas antes da interseção das ruas, o intenso movimento de pedestre gera uma situação de risco, reconhecida pelos próprios moradores do local que fizeram esse pedido. Em 20 de fevereiro de 2017, Joel Melo Filho, vereador proponente. Indicação 56 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construído quebra-molas no fim da Avenida Governador Valadares, um quebra-mola próximo ao número 709. Justificativa. Já houve acidente neste trecho, que faz parte da zona urbana do município e serve de acesso à estrada que leva São João Nepomuceno. Por pedido dos moradores, peço que seja construído o quebra-molas para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam no local. Em 20 de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento a indicação de número 58, onde apresento à mesa diretora o pedido para criar o projeto Câmara nos Bairros. Na mesma situação da vereadora Denise, a comissão entendeu pela impossibilidade, né, de apresentação fora da mesa diretora, deveria ser a iniciativa da mesa diretora, então por isso eu apresento a presente indicação e o pedido de retirada, que eu vou apresentar posteriormente, é porque é requerimento, né? Indicação de número 59. Solicito da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico que apresente projeto turístico para análise técnica, a fim de pleitear apoio financeiro junto ao Ministério do Turismo para a realização de eventos até a data limite de 9 de março de 2017. Destacamos que o projeto poderá ser contemplado com valor de até R$ 150 mil, tendo em vista a classificação do município junto ao Ministério. Justificativa: os recursos são provenientes da programação financeira do Ministério do Turismo. Projetos com o mesmo objetivo, apoiados por meio de emendas parlamentares de caráter impositivo, não estão incluídos nessa etapa de inscrições. Os eventos são excelentes oportunidades de atração de turistas e geração de empregos e renda dos municípios. O Ministério do Turismo direciona anualmente parte de seus recursos para a produção e divulgação de festivais gastronômicos e musicais, aniversários de cidades e feiras em todo o país. Para inscrever o projeto, o município deve comprovar o caráter tradicional e de notório conhecimento popular e gratuito do evento. A iniciativa deve contribuir para a promoção, o posicionamento do destino turístico no mercado e fomentar a atividade turística. O Ministério do Turismo apoia cachês de artistas e bandas musicais previamente cadastrados no Ministério, a divulgação do evento em rádio, televisão, jornal e revista e a locação de gerador, banheiro químico, tenda e palco. A análise de custo dos itens de apoio ocorrerá durante a avaliação de cada proposta encaminhada. Em caso de aprovação da proposta, os valores variam de acordo com a categoria dos municípios no mapa do turismo brasileiro. E por isso eu coloquei aquele valor, porque eu pude verificar no mapa turístico que Bicos está enquadrado categoria D, né, que pode receber até 150 mil. Indicação de número 61. Solicito da Secretaria de Saúde que realize a distribuição de material educativo preventivo contra o uso de drogas, que está sendo confeccionado pela Associação Mineira de Municípios e que será entregue às prefeituras parceiras da entidade durante o período de carnaval. Justificativa: com a chegada do carnaval, estão sendo desenvolvidas ações preventivas contra o uso de drogas e já estão acontecendo abordagens educativas. A Associação Mineira de Municípios vai distribuir junto aos municípios credenciados e auxiliar na ação de prevenção. Os materiais distribuídos trarão mensagem com educativo com informações sobre os malefícios do uso de álcool e drogas, além de endereço e telefone de onde se pode buscar ajuda. As ações também foram pensadas para o público infantil. As crianças receberão leques, adereços de cabeça e pulseirinhas de identificação com mensagens educativas. Somente isso, senhor presidente. A moção apresenta agora também?
Depois,
né? Então, só isso, presidente.
Vamos passar. Eu vou pedir licença aos colegas para que eu apresente minhas indicações. A indicação número 52, que pede que seja providenciado o calçamento da rua Antônio Francisco Rodrigues, no povoado de Santa Helena. Justificativa: faça-se pedido por solicitação de moradores do referido logradouro e reclamam há tempos os transtornos causados pela falta de pavimentação no local. Essa situação é extremamente desconfortável, tendo em vista o acúmulo de poeira nos dias secos, bem como do barro nos dias de chuva. Esperando contar com o apoio dos pares, empenho do Poder Executivo, em 20 de fevereiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, a indicação número 53, que solicita que seja colocado responsável pela limpeza da quadra Pedro Silva, situada à rua Padre Manuel Pires Pereira. Faço esse pedido por solicitação de moradores e usuários do local, que reclamam da falta de limpeza na quadra. E, por último, a indicação número 54, que solicita que o município entre em contato com o Mar de Espanha para verificar a viabilidade do uso da crotalária no combate ao mosquito Aedes aegypti. Explico, justificativa. No Horto Florestal de Mar de Espanha estão sendo criadas mudas de crotalária. A planta funciona como um berçário natural para as larvas de libélula, que é uma predadora do mosquito Aedes aegypti. Desta forma, o uso da planta em terrenos baldios, quintais, jardins, vasos, inclusive nas margens dos rios, atrai a libélula, que põe seus ovos em água parada e limpa, da mesma maneira que o Aedes. Os ovos nascem, viram larvas e essas larvas se alimentam das larvas do mosquito, do mosquito transmissor da dengue. Além disso tudo, a libélula adulta se alimenta de pequenos insetos e o Aedes aegypti faz parte do seu cardápio. É um dos pratos preferidos pelas libélulas, o que pode diminuir bastante ou acabar definitivamente com a manifestação. São plantas pouco exigentes e com grande potencial de fixação biológica de nitrogênio. O seu crescimento é mais rápido e tem sido muito usada como adubo verde em rotação de diversas culturas e no enriquecimento do solo. Em 20 de fevereiro de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. São essas três indicações somente. Vamos passar agora para os requerimentos. Com a palavra, a vereadora Denise.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, seus colegas vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Requerimento 18. Solicita à mesa diretora que encaminhe aos vereadores a relação de processos licitatórios realizados, incluindo dispensas, inexigibilidades e ainda os termos aditivos de serviços contratados. Justificativa. Tal pedido se justifica para que todos os vereadores possam participar e tomar ciência dos atos administrativos executados pela mesa. 20 de fevereiro, Denise Maruco Durão, vereadora proponente.
Vereador Rafael.
É o requerimento de número 19, onde solicita retirado o projeto de resolução 2 de 2017, por mim apresentado, haja vista divergência quanto à iniciativa do mesmo.
Peço licença aos demais colegas para apresentar os meus requerimentos agora. De número 16, que solicita que a Secretaria Municipal de Educação informe a listagem dos alunos beneficiados pelo Programa de Transporte Escolar do município, indicando a quantidade de alunos transportados em veículos próprios, quantidade de alunos que recebem vale-transporte, passe, se existe demanda reprimida e qual o número total de vagas. Justificativa. Depois de receber duas reclamações com relação ao passe, uma de aluno do ensino médio e outra de aluno do ensino superior, que alegaram ter feito requerimento para receber passe em janeiro e não receberam até o momento uma resposta, faço esse pedido para me informar sobre a situação. Em 20 de fevereiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 17. Solicito ao prefeito que envie relação dos servidores particulares, prestado com máquinas e operadores municipais, informando os locais dos serviços e os valores arrecadados através do DAN. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento. Em 20 de fevereiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, só esses requerimentos. Passando as moções, vereadora Denise.
Moção de aplauso, moção número 5. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Honório de Oliveira, por liberar o uso dos ônibus escolares para os estudantes em Juiz de Fora. Justificativa, a liberação dos ônibus escolares para uso dos alunos de cursos em Juiz de Fora é de suma importância para o apoio e desenvolvimento dos estudantes. Cumprimentamos por essa medida, que ainda está em ajuste pela Secretaria de Educação, em razão da demanda apresentada, por propiciar aos alunos e familiares a possibilidade de estudar e buscar o crescimento profissional.
Vereador Rafael.
Moção de número 6. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada à empresa Viação Santos, por estar completando 60 anos de serviço em nossa cidade. Justificativa, adquirida por José Cross em fevereiro de 1957, conforme o contrato social inicial, a empresa comprou dois ônibus, Mercedes-Benz, ano 48 e 57. O sócio José Cross executava apenas um horário para Juiz de Fora, pela manhã retornava à tarde, devido às dificuldades de estrada, sendo que nas épocas de chuvas era preciso colocar correntes nas rodas. A empresa conta hoje com quatro horários entre Bicas e Juiz de Fora, 32 horários entre Bicas e Juiz de Fora, além de mais de 30 horários Bicas-Guarará, criando também a linha municipal para atender alguns pontos da cidade, como Saracura, Campo Leopoldino e Santa Helena, atendendo assim a antiga solicitação popular. Conta para isso com um total de 13 ônibus. A empresa ainda conta com toda a infraestrutura para o turismo para todo o Brasil e hoje conta com cerca de 35 funcionários. Conto com o apoio dos pares para a apreciação.
Assuntos urgentes. A palavra, vereador Joel.
Eu queria fazer um convite a todos os vereadores que amanhã, pela parte da manhã, a gente venha fazer uma visita na creche em conjunto, porque vai um hoje, vai o outro amanhã, e a gente podia fazer isso em conjunto. Seria bom a gente conversar, olhar direitinho. Eu acho que seria muito bom. Tá bom, presidente? Obrigado.
Que horas, Joel? Você vai lá amanhã? Que horas?
Acho que umas 9 horas tá bom. 8 horas, 9 horas. Acho que a gente tinha que se reunir você. E fazer essa visita lá.
Pela hora, senhor presidente, eu vou justificar que amanhã eu levo meu pai ao médico, mas já estive na creche, já fazendo a visita. Que dia? Hoje é segunda. Sexta-feira eu já fiz lá a visita, já olhei o que é que está sendo feito, entendeu? O pessoal está trabalhando com um grande empenho, os funcionários de lá, que estão lá com muita dedicação, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas já estive lá, vou justificar com o vereador Joel o fato de eu não ir amanhã, porque eu já fui lá na sexta-feira fazer essa visita.
Senhor presidente.
Um de cada vez. Joel, Rafael? Você pode esperar, Joel? Rafael?
Senhor presidente, da mesma forma, vereador Joel, eu acho interessante o convite para que todos verifiquem, né, o andar das obras. Eu estive lá hoje, inclusive estive com o prefeito Honório, onde ele esteve me explicando lá o andamento das obras, as perfurações que foram feitas, parece que 32 perfurações para fazer os pilares, né, parece, né? Me mostrou algumas salas que já foram até pintadas, o que está sendo feito, o que falta ser feito. Ele está até assim, está achando que vai ser feito num tempo razoável, né? Um recurso também, um recurso considerado, vamos colocar assim, baixo, pelo que estava se falando, fora o que vai ser gasto para reposição, né? Mas eu vou me justificar também, Joel, não só por ter estado lá hoje, mas porque amanhã eu vou estar atendendo no meu escritório. Amanhã de manhã, infelizmente, eu não posso. Mas se você, depois que todo mundo tiver, a gente quiser marcar uma reunião, também me disponho.
Vereador Thiago?
Se for às 8, pode contar comigo, estarei presente.
Ok. Joel?
Não, tudo que a Denise falou, que vocês estão falando, eu também estou acompanhando. Eu só acho, eu particularmente acho, que indo todos, indo a oposição e a situação, é melhor, porque vai aleatoriamente. Vai eu, aí amanhã vai o outro. Podia a gente ir junto e conversar lá. Não é que a gente ia se meter em nada que está sendo feito lá. A gente só ia ver em conjunto o que é que está se passando, o que é que está acontecendo. Era só uma forma de a gente se unir mais em prol da arrumação da creche. Era só isso. Não tem nada assim especificamente que a gente não aceita que está sendo feito, entendeu? Era mais isso mesmo, só para a gente se unir e fazer essa...
Presidente.
Mas eu vou estar lá 8 horas da manhã.
Vereador Isaías?
Eu também, meu querido, quero justificar com você. Amanhã, para mim, esse horário não dá, não. Só se for às 15 horas. Aí tem como eu aparecer lá. Tá joia?
Diego?
Senhor vereador, muito obrigado pelo convite, viu? Mas esse horário fica bem complicado para mim. Porque eu, por ter exame prático na minha firma lá amanhã, a partir das 8, o período da manhã fica todo tomado. Agora, junto com o nobre Edil Isaías, a partir das 13 ou talvez até 14 horas para mim daria. Mas depois do almoço, se possível, claro. Só isso, presidente.
Tanaúza?
Eu também tenho um compromisso 8 horas da manhã de fora, mas se for a parte da tarde, 3 horas da tarde, eu estou junto.
Bem, uma informação. Os vereadores que quiserem ter acesso ao laudo pericial que foi juntado ao processo, a gente tem ele disponível lá na presidência, para quem quiser olhar. Tá? E não ia nem comentar isso, mas vou comentar, Rafael, você como líder do governo, não sei se você ficou sabendo do incidente. Eu estive na creche terça-feira da semana passada e um servidor tentou me impedir de entrar lá. Segundo ele, sob ordens do secretário de obras. A gente não teve nenhum problema mais sério, não, porque o Erivelto estava lá na hora e interviu, digamos assim. Mas houve essa tentativa de barrar minha entrada lá. Acho que ninguém mais passou por isso, não, né? Pois é. Então é só para o senhor tomar conhecimento do que aconteceu. Aí nos assuntos gentes, algum outro assunto? Bom, eu quero informar para os senhores, no assunto urgente também, que hoje eu procurei o secretário de Cultura, o senhor Alex Mendes, porque eu fui procurado por um cidadão questionando a respeito dos ambulantes durante o carnaval. Existe um decreto que regulamenta a questão dos ambulantes e eles têm que recolher um DAN de R$ 13,13. Acho que é isso que me foi passado. Por dia. Isso é um decreto municipal que regulamenta aquele preço cobrado por ambulante aí geral. E parece que a empresa está cobrando R$ 200, até onde eu ouvi dizer, dentro do espaço. Eu conversei com o Alex, expliquei a ele para ele estudar a situação para ver o que ele vai fazer. Porque, na verdade, é uma coisa meio que, digamos assim, antagônica, né? Se existe um valor fixado pelo município para cobrança de ambulante, e a área ali é pública e aberta, não tem cobrança de entrada, como é que você vai impedir o ambulante de entrar lá? Se ele for lá e retirar diretamente no cadastro e pagar a sua licença. Né? Falei com o Alex hoje para verificar essa situação na procuradoria, para ver se resolve essa questão antes de semana que vem, para evitar problema. Tá? Bom, vamos passar a ordem do dia. Assunto urgente, mais alguém?
Senhor vereadora presidente, Denise. Eu não estive aqui na última reunião, mas foi ouvir pela ata, pela leitura da ata, a questão de transporte de um aluno de escola particular, sim, lá da zona rural. Eu vou emitir a minha opinião pessoal, sim, que para mim educação não tem limite. Se a pessoa mora na zona rural, já fui de zona rural, a gente sabe quem mora na zona rural, a dificuldade às vezes que tem. E se o aluno estuda em escola particular, se tem vaga no carro, se pode trazer, estou vendo, eu não vi problema nenhum nisso. Eu acho que a educação está acima. Se a gente leva aluno em Juiz de Fora, no ônibus escolar, a maioria estudando escola particular, né? Os ônibus, a maioria estuda faculdade particular, estuda Viana, estuda Unipac, estuda tudo lá. Então, eu achei assim, estou falando minha opinião pessoal, entendeu? Eu não estava aqui no dia. Eu acho que educação, o que você puder fazer para ajudar, você tem que ajudar. Pessoal que mora na zona rural, o que você puder ajudar, você tem que ajudar. Porque nem sempre tem disponibilidade de trazer, mora longe, às vezes o dono, os pais não tem como, às vezes tem até condição, mas não tem como trazer. Se tem a vaga no transporte, se não vai prejudicar ninguém, não vejo nada demais. Estou só emitindo a minha opinião pessoal. Tá?
Assuntos urgentes ainda. Mais alguém? Vou passar a ordem do dia. Antes de eu entrar na ordem do dia, senhores, a gente fez uma reunião, senhores e senhoras, a gente fez uma reunião antes aqui de iniciar a reunião de hoje, em conversa com os demais vereadores, nós chegamos à seguinte decisão. Como o regimento não prevê, a partir da ordem do dia, não tem mais uso de tribuna. Então, desculpa, era para eu ter até avisado isso antes. Então, quem quiser utilizar a tribuna, o momento é este. Depois do início da ordem do dia, como não tem previsão regimental, não será liberado o uso da tribuna. O uso da tribuna será liberado até o momento do início da ordem do dia. Alguém deseja fazê-lo, mesmo não estando inscrito? Muito bem, então vamos passar a ordem do dia. Senhor secretário, por favor, verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Primeiro esclarecimento que eu preciso fazer aos colegas, na ordem do dia, na pauta. A pauta foi montada antes que os pareceres fossem entregues. E os pareceres contrários são passíveis de discussão, como a gente não recebeu nem cópia deles ainda, eles foram tirados de pauta, não vão ser discutidos nessa reunião. Então eu vou colocar em discussão o parecer número 3 de 2017, é o projeto de resolução, desculpe, está em discussão as indicações. Estou botando em discussão a resolução. Ah, não, perdão, gente, eu errei. É porque eu pulei a sequência aqui, não, está certo. Eu cortei aqui, mas é a resolução que teve o parecer favorável, desculpe. Em discussão, projeto de resolução número 3, 2017, que dispõe sobre a alteração do horário de funcionamento da Câmara Municipal e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam a permanência como estão? Aprovado. Em discussão, projeto de resolução número 4, que dispõe sobre a atualização dos valores de diárias de vereadores e servidores da Câmara e da outras providências. Em discussão, projeto de resolução número 4. Em votação? Ninguém discute? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão agora as indicações, número 52 a 61. Quem quer discutir as indicações, de número 52 ao número 61? Ninguém? Bom, então eu quero fazer só uma pequena observação. Vereador Isaías, na sua indicação número 60, se eu não sei se eu entendi bem, mas parece aqui que era as calçadas, não? Ou é o calçamento mesmo? Está falando do quê?
É o calçamento mesmo, senhor presidente.
É o calçamento mesmo da rua?
É.
Isso já foi alvo de outra indicação, né? Do vereador Tiago, salvo engano.
Isso. Estava conversando aqui.
Então,
aquele...
assim, ele não vai ser nem despachado, porque geralmente é uma indicação não pode se sobrepor à outra
já,
nesse mesmo ano.
Tudo
tá ok?
Vai. Ok, presidente.
Vereador Tiago, quer usar a palavra? Ainda em discussão as indicações. Bom, não havendo mais quem queira discutir as indicações, vamos passar para os requerimentos. Em discussão, o requerimento da vereadora Denise, de número 18. Em votação, o requerimento número 18, vereadora Denise. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão agora o requerimento do vereador Rafael, número 19. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 19 do vereador Rafael. Requerimento número 16, de minha autoria. Em discussão. Bom, estando em discussão, quero fazer uma pequena observação aqui, pedir desculpas aos colegas, porque o texto aqui, é quando a gente escreve fogo, né? Depois que a gente vai ler, a gente percebe que o texto ficou um pouco truncado numa parte aqui. Quando eu termino aqui o número total de vagas, na verdade eu quero saber o número total de alunos transportados, tá? Que estão sendo transportados. E a questão do número de vagas, eu quero saber o número de vagas que foi aberto para transporte, vou fazer essas correções posteriores. E também qual o curso dos alunos, tá? Estou inserindo essas três questões no requerimento. Ainda em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 16. Em discussão, requerimento número 17. Também de minha autoria. Em votação, então, requerimento número 17, que trata dos serviços com máquinas e operadores prestados em áreas particulares no mês de janeiro. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento 17, de minha autoria. Em votação agora as moções. Inicialmente a moção número 5, 2017. É uma moção de aplausos da vereadora Denise ao senhor prefeito por liberar o uso dos ônibus escolares para estudantes em Juiz de Fora, para estudantes que estudam em Juiz de Fora. Para os ônibus escolares, para estudantes em Juiz de Fora. Em discussão, a moção.
Só Só vou justificar o seguinte, porque pode parecer, porque eu falei liberação do uso dos ônibus. Porque, na verdade, os veículos, embora Vossa Excelência colocou veículos próprios, os veículos públicos pertencem, né, à municipalidade, e hoje foi liberado, o prefeito liberou o uso deles para os alunos. Eu não estou falando em transporte gratuito. Estou falando liberação dos veículos públicos para o uso dos alunos. Por isso que ficou parecendo assim. Então, cumprimentar ele por isso. Eu acho que a educação, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas está estudando em Juiz de Fora, mas não sabe que dificuldade que é. Para um pai, às vezes, ele consegue que o filho estude de fora. Eu tenho casos conhecidos meus, a dificuldade que é estudar em Juiz de Fora. Porque, além do transporte, você tirando o transporte, você já alivia. Porque são os livros, que são os xéricos de material, é o lanche, é muita coisa, dependendo do curso, é o equipamento. Se vai fazer um curso de odontologia, é caro o curso de odontologia, além da universidade ser cara quando se trata de universidade particular. Mas os equipamentos são caros para o aluno. Então, essa liberação, para mim, eu acho importantíssima. E eu não vejo por que falar assim, ah, às vezes você olha para a pessoa, ah, mas aquela pessoa não merece, a pessoa tem condição. Engana, às vezes. Às vezes a pessoa tem condição, mas você não sabe o que a pessoa vive. Às vezes a pessoa tem uma situação que está apertada, às vezes tem uma situação que está pagando uma dívida. Então, às vezes você olha para a pessoa e às vezes a gente tem a mania de pré-julgar as pessoas. Às vezes somos, o ser humano é imperfeito, né? Nós somos imperfeitos, né? Então, às vezes a gente pré-julga as pessoas, né? Então, eu acho que a educação não tem que pré-julgar ninguém. Para mim, todo mundo tem direito. Eu acho que tudo tem que ser feito para ajudar quando se tratar de educação, entendeu? Então, eu não gosto de prejulgar ninguém, não gosto de falar esse fulano tem condição ou não tem condição. Quem sou eu para saber? A gente não está dentro da casa das pessoas para saber como é que as pessoas vivem, né? Então, às vezes, tem uma situação, tem um medicamento. Então, eu falo muito isso em relação à questão, desculpa, Vossa Excelência, da questão da isenção do IPTU para aposentado. Foi uma batalha minha lá antiga, né, lá em muitos anos atrás. E Vossa Excelência mesmo tem um discordo, às vezes, dessa posição. Mas eu vejo, igual, por exemplo, hoje, meus pais. Meu pai mora no bairro Santana, você fala, mora no bairro Santana. E tem uma casa, mas quem fez foi meu avô, há muitos anos atrás, fez até o tijolo para construir aquela casa. Mas hoje ele é aposentado com salário mínimo. E como é que ele e tem os medicamentos? Então, a isenção do IPTU não é porque ele tem uma casa lá no bairro Santana, é que ele deve pagar porque ele mora no bairro Santana. Não, a isenção é em função da condição do aposentado. E hoje ele é aposentado com salário mínimo, tem os medicamentos e tudo. Então, são leis que às vezes a gente tem que olhar e tem um olhar diferente, porque a gente não pode prejulgar o que as pessoas estão vivendo, principalmente nas condições de hoje. Então, só isso, Vossa Excelência. Me desculpa, viu?
5 minutos, já dispunha. Já até 5 minutos. Só quero fazer uma pequena correção na colocação de Vossa Excelência, que eu não sou contra a questão do aposentado. A minha discussão é em cima da questão do servidor público e não do aposentado. Porque o servidor público ele já recebe salário que isso aqui é pago por nós. Ganha pouco, a verdade é essa. Poderia ganhar mais, né, mas aí é uma discussão muito mais ampla. Mas o servidor público que ganha salário mínimo tem isenção. O cara que trabalha no bar ali ganha salário mínimo, não tem. Acho um pouco injusto. Sim, vereador Diego, com a palavra, por favor.
Nobre Odil Denise, eu gostaria de cumprimentar você pela moção de aplauso ao prefeito. Eu, na minha época, quando eu fiz a faculdade, eu fiz 5 anos dirigindo na escola, na estrada, Bicas, Juiz Fora, Bicas. Eu gastava 2 vezes o que eu pagava de faculdade. Hoje, o transporte é gratuito. Então, o povo tem que estudar mesmo. E parabéns mesmo, prefeito. Hoje, o dinheiro que você gasta com transporte, pode comprar um livro melhor, porque não são baratos. Você pode ter uma alimentação melhor, um vestuário melhor. Então, está de parabéns, viu? Agradece ele lá. Só isso, senhor presidente.
Quero, se Vossa Excelência me permitir, vereador Inês, pedir para o vereador Rafael Aquino que discuta, aproveitando a discussão, que leve até o Poder Executivo, que durante a campanha foi dito que todos os alunos seriam transportados gratuitamente, isso não está acontecendo. Quem está indo de passe está pagando para ir. Então, assim, meu entendimento, eu disse isso, discuti isso em rede social, no meu entendimento, todos são todos. É, a menina lá que pediu e não foi agraciada é todo, o Ramon que reclamou isso é todo, todos fazem parte de todos fazem parte de um conjunto único. E isso não está acontecendo. A gente entende que tem questões orçamentárias a serem cumpridas, mas gostaria que isso fosse ponderado. Né? Ah, é impossível fazer esse ano? Ótimo, tudo bem. Mas eu acho que o caminho deveria ser esse. É, se me permite essa colocação.
Não, Vossa Excelência me permite falar. Sim, só claro. O seguinte, eu até entendo a colocação de Vossa Excelência, mas o que se refere, ele tem obrigação em cima do ônibus, do transporte que ele tem. A gente vai Guarará, é de graça. Mar de Espanha, aonde? No transporte. Baripá, é de graça, no ônibus. Então, isso evidentemente está sendo cumprido, tudo direitinho. E essas questões de análise de campanha, é muito complicado. Eu vejo da administração passada, falou, nós vamos colocar aula de Tai Chi Chuan na praça. E até hoje não apareceram as aulas de Tai Chi Chuan. Então, tudo pode acontecer. Então, às vezes, a pessoa coloca de uma forma errada, eu entendo, sim, o transporte no veículo da municipalidade, isso sim. Aí tem o meu aval, entendeu? Porque ali ele tem condição. Agora, subsidiar também. Agora, todo o transporte da forma colocada, Maripá é no ônibus, Guarará é no ônibus, Maripá é no ônibus. Então é só essa colocação, viu?
Logicamente que eu vou...
Posso falar?
Utilizar a palavra para respondê-la, mas o vereador Rafael...
Não, lógico, nós vamos passar a solicitação... Lógico que a intenção de todos é que fosse todos beneficiados, né? Mas ali houve um erro de marketing realmente na hora da divulgação, mas o prefeito, não, no meio de comunicação, mas o prefeito ele foi muito claro em Palanque quanto do uso dos ônibus escolares. Até porque você imagina, para atender as pessoas que têm um horário diferenciado, não teria como colocar um veículo próprio para fazer isso. Ficaria muito mais custoso. E para poder subsidiar isso no passe, ele já entra na questão do recurso do que é cobrado pelas empresas de viação. Então, já não fica a critério só da administração. Porque o ônibus... É só o motorista, a gasolina, né? Agora, essas pessoas que precisam em vários horários diferenciados, aí o município já tem que subsidiar o valor que a empresa está cobrando. Então, ele vai ter que ir em cima daquilo. E mesmo esse desconto que está sendo dado, tem o lucro da empresa, não tem como, né? Então, não vejo... É lógico que tem que ser estudado de alguma forma, tentar... ver de uma forma orçamentária, mas eu acho demérito nenhum, pelo contrário, tem que se louvar realmente o prefeito Honório por ter colocado esses ônibus gratuitos, né? A gente sabe que, como o Diego falou, eu também vivenciei isso, passei isso na pele, algumas pessoas aqui sabem, a Marli sabe também, na época eu viajei com o filho dela, né? Nós começamos o transporte, né, particular aí, porque era muita dificuldade. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes, mas isso não vejo por que esse ataque ao prefeito. Né? O prefeito já está cumprindo, colocando esses transportes gratuitos, ainda foi alvo de alguns ataques.
Né? Não, eu, sinceramente, vereador, com todo respeito, não vi ninguém atacar, não. Eu vi alguém, as pessoas cobrarem. E cobrarem... É que eu falo, não vou ficar... As justificativas e as explicações são muitas. 500, precisa falar 5 minutos, eu só vou dizer o seguinte, eu, para mim, todos são todos, ponto. Em votação, a moção número 5 da vereadora Denise. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, a moção número 6, do vereador Rafael, que é a moção de aplauso à Aviação Santos, pelos seus 60 anos. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Bem, terminada a ordem do dia, Eu quero só comunicar aos senhores, que na semana que vem, semana do carnaval, não haverá reunião ordinária, obviamente, porque segunda-feira é de carnaval. Os trabalhos retornam na segunda-feira da semana seguinte, em março já. Tá? E mais um detalhe, essa reunião, que seria a quarta do mês de fevereiro, vai acontecer na primeira segunda-feira de julho, ó. Vai ser compensada em julho, durante o recesso, primeira segunda-feira de julho. Tá? Bom, agradeço a presença de todos, peço ao vereador Diego para conferir a presença dos senhores vereadores no encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Só entra na pauta agora. Depois que for distribuídas os avulsos, os canais, principalmente se for parecer contrário. Não coloque aqui na pauta.
Tá? Tá, nem vou apresentar.
Não, apresentar não, sim. Apresentar, sim. Tá na pauta, lá, é, na votação, ordem do dia não.
Tá.
Antes de aparecer. Isso aqui não tem que discutir isso. Uhum, tá. Eu nem entendi a posição dos dois, não tem que conversar com eles.
Tá.
Ui, ui, ui.
Já encerrou?
Sim, hoje foi errado.
Não, peraí.
Eu queria tentar te aperfeiçoar.
Faz favor. Eu só sabia.